ti.
Que loucura é essa de dizer que vai me deixar? Você sabe, sem você eu não consigo nem respirar. É como um pássaro sem asas que não pode nem mais voar, que olhando o horizonte começa a chorar. Meu coração faz
Cidade. A sua noite começa aqui, Nova Cidade FM.
E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais, que são anti-inflamatórios, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia nas dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Pois é. Quem tem uma noite, ou quer ter uma noite de sono tranquila, pois é, quer sentir essa sensação, caminhar, andar de bicicleta e trabalhar sem sentir dores pelo corpo, use o Samba Caetá Gel todos os dias e sinta alívio imediato. Por isso eu recomendo, faça massagem com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter tranquilidade de vida. Samba Caetá Gel, pra esse eu tiro o chapéu.
Quem gosta de música? Nova Cidade.
Nova Cidade.
Eu sei que
essa boca que mentiu demais. Que meu costume era fazer chorar, depois me desculpar e ficar tudo bem. Eu sei da raiva que sua família pegou de mim, que o meu nome e seus amigos não querem ouvir. Que pra tá na minha frente agora pro bom dirigente, cê teve que mentir. Eu sei da dificuldade que é cruzar a cidade, parar na minha frente e não chorar. Eu sei que a sua vontade é me falar umas verdades, me xingar e me bater, e depois me beijar. Porque cê não me odeia, você odeia o fato de me amar. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, por fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, o fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Eu sei da dificuldade que é cruzar a cidade, parar na minha frente e não chorar. Eu sei que a sua vontade é me falar umas verdades, me xingar e me bater, e depois me beijar. Porque cê não me odeia, você odeia o fato de me amar. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, o fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, sou mais um moleque de 18. Quem te fez sofrer, sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu. Meu rosto não mudou, a barba só cresceu, por fora ainda parece aquele eu. Mas não sou o cara que seu choro conheceu, não sou mais um moleque de 18. Sofreu em dobro. Quem te fez chorar, pagou com choro e se arrependeu. Aquele sem noção morreu. Dá uma chance pra esse novo eu.
Não tem dúvida.
Inconfundível.
Nova Cidade.
Conta que tá tudo bem. Fica e não tá também, não.
Foi curtir, foi sair,
foi viver,
foi querer ser feliz.
E eu me iludi,
me arrependi,
aprendi, só queria alguém pra me chamar de meu.
Até pensei, elevei, duvidei, questionei, será que você me esqueceu?
Mas quando chega a noite é difícil não lembrar do que aconteceu.
Não é culpa mais de ninguém, não é culpa mais de ninguém. Eu amo isso que a gente tem.
O groove continua, meu sobrinho, vai!
Que gratidão!
Ah. Eu amo muito tudo isso que a gente tem.
A trilha perfeita para todos os momentos. Nova Cidade.
Jogou nosso amor pela janela. Covardia você teve todo o tempo do mundo. Porque justo agora que eu tô com alguém que eu vejo um futuro, o meu passado volta. Tanto dia logo hoje cê me liga. Hoje eu caso com o amor da minha vida. Ela me fez esquecer, ela me curou de você. Podia ser seu nome nessa aliança. Sonhei tanto ver você de véu e trança. Agora vou dizer aceito pra ela, beijar a boca dela e ser pra ela um super-homem. Você foi o meu pra sempre, até ontem. Você teve todo o tempo do mundo. Porque justo agora que eu tô com alguém que eu vejo um futuro, o meu passado volta. Tanto dia logo hoje cê me liga. Hoje eu caso com o amor da minha vida. Ela me fez esquecer, ela me curou de você. Podia ser seu nome nessa aliança. Sonhei tanto ver você de véu e trança. Agora vou dizer aceito pra ela, beijar a boca dela e ser pra ela um super-homem. Você foi o meu pra sempre, até ontem. Você foi o meu pra sempre, até ontem.
Conexão Cidade, a sua noite começa aqui, Nova Cidade FM.
Bem, ótima noite, 6 horas e 55 minutos.
Conexão Cidade.
Vamos direto então com os destaques do Brasil e do mundo.
Caleb Alencar.
Trump diz que está em negociações intensas com o Irã sobre a guerra. Hugo diz que o governo não enviará urgência e fim da escala 6x1 tramitará por PEC.
Conexão Cidade.
Alessandro Vieira diz que CPI do crime organizado não será prorrogada.
Conexão Cidade.
E por fim, Neymar sabe que não vai para a Copa do Mundo, diz Vampeta.
Conexão Cidade.
E agradecendo você que até agora ficou ligado junto com a gente aqui pela Nova Cidade e a sua Rádio do Vale. Amanhã, às 18 horas, o nosso Conexão Cidade retorna aqui na nossa programação, na sua segunda edição. Mas às 7 da manhã teremos aí a primeira edição com Enio Medeiros e Lidiane Souza aqui pela Nova Cidade, a sua Rádio do Vale. Beijo no seu coração, fique com Deus. E já já tem aí a Voz do Brasil e na sequência o Top 95 com Enio Medeiros. E logo mais também, às 10 da noite, tem o Toque de Amor aqui na sua Nova Cidade, a sua Rádio do Vale. Beijo no coração, fique com Deus.
Nova Cidade.
Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, pagou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém burrado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente!
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça, qual língua?
Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história pra contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá. Aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender.
Você sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos, que parece nunca ter fim? Não sofra mais. Use agora mesmo o Sambacaitá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Sambacaitá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Sambacaitá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais como óleos de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Sambacaitá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Nova Cidade FM.
ZYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
Novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Está no ar a Voz. voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, proteção à imprensa.
No dia do jornalista, o governo do Brasil lança protocolo para a segurança pública de profissionais da informação.
Ele envolve prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. Pablo Mundim.
O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições.
E ainda, saúde física e mental.
O Ministério do Trabalho e Emprego aponta que nos últimos 2 anos, o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu 134%.
E provoca debate sobre necessidade de prevenção e melhora do ambiente laboral nas empresas.
Você vai ouvir também educação de jovens e adultos.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar do CADEJA, o cadastro que vai ajudar a identificar a real necessidade de vagas para adultos estudarem.
Nossa conversa é com Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista.
E exercer a tarefa de informar muitas vezes provoca incômodos que levam a agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques digitais, tentativas de censura e até assassinatos.
De acordo com o levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, entre 2019 e 2022 foram registrados 1.400 casos de violência contra profissionais de imprensa no Brasil.
Por isso, hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu o Protocolo Nacional para Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores.
Pela primeira vez, o país passa a contar com um padrão nacional para prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão de atividade jornalística. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. A proposta também reforça a coleta de dados e o monitoramento de casos em todo o país, com orientações que vão desde o registro da ocorrência até a preservação de provas e do sigilo da fonte. Segundo Maria Rosa Guimarães, secretária nacional de Justiça, o protocolo é uma ferramenta eficaz de combate à violência contra jornalistas.
O que se apresenta hoje é um instrumento de orientação jurídica, técnica e institucional, para que a resposta do Estado seja precisa, coordenada e, sobretudo, eficaz. É um instrumento voltado à proteção das vítimas e de suas famílias, para a redução da impunidade.
O documento foi construído junto com entidades de defesa da liberdade de imprensa, como a Federação Nacional dos Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Repórteres Sem Fronteiras. Para a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Janine Mello, o protocolo segue normas internacionais de direitos humanos.
O protocolo que a gente vai instituir aqui hoje compreende uma firme resposta do Estado brasileiro ao cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, relativas à violência contra jornalistas e comunicadores, além de cumprir recomendações feitas pelo Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a padronização das investigações pode melhorar a responsabilização e reduzir a impunidade nesses casos.
Quando um jornalista é atacado por causa do que investiga, quando o comunicador é silenciado por causa do que denuncia, não é só uma pessoa que sangra, é a democracia que recua, é o espaço público que encolhe, é a sociedade inteira que perde o direito de saber.
Criado pelo governo em 2023, o Observatório da Violência contra Jornalistas reúne órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O grupo acompanha casos, propõe medidas de prevenção e discute políticas de proteção aos profissionais da comunicação. O novo protocolo passa a orientar a atuação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública em todo o país. Também foi lançado nesta terça-feira o concurso Dom Philips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação. A iniciativa busca incentivar produções voltadas à defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e homenageia o jornalista e o indigenista assassinados em 2022 no Vale do Javari. Reportagem Pablo Mundim.
Em julho do ano passado, o governo do Brasil lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos.
Trata-se de uma política construída com estados e municípios para, entre outras coisas, ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos e superar o analfabetismo, aumentando a escolaridade no país.
Hoje, mais cedo, eu conversei com Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela falou sobre os resultados que foram observados no encontro nacional para esse tema, que foi realizado em Recife, e também sobre o novo cadastro para a educação de jovens e adultos, lançado para identificar a necessidade de vagas nos municípios. Acompanhe. Secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer falar com a senhora novamente. Para falar, inclusive, sobre esse tema tão importante que é a educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria que a gente começasse falando, secretária Zara, sobre o cadastro da educação de jovens e adultos, que foi lançado recentemente. E aí, eu queria saber por que a necessidade desse cadastro, como é que ele funciona, quais os benefícios que ele vai trazer, tanto para o poder público quanto para os estudantes mesmo, na ponta.
Bom, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O cadastro, que é o CADEJA, né, ele cumpre uma função primordial dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos, para você ter um sucesso nela, você precisa incidir sobre a oferta e a demanda. E boa parte do público da EJA, sobretudo as pessoas não alfabetizadas, mas, né, no grupo dos idosos, eles têm muita dificuldade de procurar escola para matrícula. E, por outro lado, nas redes de ensino você tem pouca busca ativa, pouco chamamento público. Então, o CADEJA, ele é inédito, é como se fosse um cadastro único para tentar ajudar o estudante na rede de ensino. Portanto, a demanda e a oferta. Por que que ele é tão importante? Porque ele é um sistema que... um estudante em potencial da EJA, independente de onde ele esteja, se na casa dele ou no local de trabalho, ele vai poder acionar esse painel e, desejando voltar a estudar, fazer a inscrição dentro desse cadastro, de forma simples, de forma bastante tranquila para ele. E, ao mesmo tempo, esse dado que ele preencher vai alimentar as redes de ensino. Portanto, as redes de ensino, elas saberão qual é a demanda por oferta da EJA em determinada região. Então, veja que ajuda tanto quem está em busca de voltar a estudar, mas quem precisa ofertar a matrícula. Então, essa é a grande contribuição do CADEJA e que é inédito.
Ajuda os municípios, inclusive, a se prepararem, né? E a prepararem essas
muito
vagas.
Agora, exatamente.
O interessado é
que porque tem uma coisa que precisa ficar clara. No caso da EJA, a gente não pode confundir demanda com demanda manifesta. Às vezes, uma pessoa idosa, ela sequer sabe que tem esse direito. Então, de repente, a rede diz assim: ah, eu não tenho demanda. É diferente. Pode não haver demanda manifesta. Então, o CADEJA, ele potencializa isso.
E o interessado, ele consegue ajuda, se ele precisar, para preencher esse cadastro? Ele é simples? Como é que funciona? Porque a gente está considerando aqui pessoas com nível de escolaridade muito baixo, normalmente,
isso,
né?
Exato. Esse foi um dos elementos centrais quando nós desenhamos o CADEJA, né? Pensar que você tem público não alfabetizado e público que tem resíduos de alfabetização. Então, o sistema, ele é muito simples mesmo, e a simplicidade do sistema é parte da estratégia da política, né? Então, ele é muito simples, a pessoa, ela se ela não tiver nenhuma alfabetização, ela pode recorrer a alguém da confiança dela para ajudar a preencher o cadastro. Se ela não tem alguém de confiança ao lado, nós temos um conjunto de articuladores da própria política da EJA que pode ajudar. Equipamentos sociais no território também podem ajudar, obviamente. E se ela tiver alguma alfabetização, alguma escolarização, mas ela ainda não tem fluência, o sistema permite ela ouvir a informação, sabe? Então, ela pode, por exemplo, ela não consegue ler questões como você mora em que bairro? Isso pode, ela pode acionar o microfone do sistema e ela ouvir a pergunta, entendeu?
Ah, que legal. E também a senhora falou aí sobre o sistema, né? Que o sistema de ajuda que ela pode buscar. A gente está falando aqui do bom e velho CRAS, o sistema de assistência social do município.
Exatamente.
Né?
Isso, é exatamente esse monte de equipamento, além dos próprios agentes de governança da EJA, são mais de 2 mil que estão em todo o território nacional.
Agora, a plataforma ela foi lançada durante o Encontro Nacional da EJA, né? Que também celebrou a formatura de estudantes em áreas de reforma agrária, periferias, uhum. principalmente na região Nordeste. Essas áreas rurais, áreas de periferia, elas estão entre as prioridades do atendimento? Elas costumam uhum. reunir mais as pessoas que precisam voltar a estudar depois de adultas?
Olha, quando a gente está falando de alfabetização, o evento no Recife era de alfabetização, não era de aumento da escolaridade, né? Então eram 30 mil pessoas que não eram alfabetizadas e se alfabetizaram por meio de parcerias, isso dentro do pacto. Então, quando a gente fala de alfabetização, quando a gente fala da EJA, não há prioridade. Por quê? Isso diz respeito a um processo de cidadania básica. Então, todo mundo que não é alfabetizado, todo mundo que não completou a educação básica, que é obrigatória, né, dos 4 a 17, isso é prioridade. Então, para nós do Ministério da Educação, a alfabetização EJA é uma prioridade, precisa estar no centro da agenda. Mas naquele caso específico, né, nós estávamos celebrando porque é um público... que não é a questão de ser prioritário, mas é um público muito mais difícil de se acessar, porque é um público que você tem dificuldade de levá-lo para a escola. Então, a educação precisa ir até o indivíduo, não o contrário. Então, você perceba que tinha pessoas de 84 anos lá, recebendo diplominha simbólico. É muito difícil que alguém de 84 anos, ele vá... a escola. É muito importante que a educação venha até ele. Portanto, essas pessoas estão em assentamentos da reforma, em periferias, geralmente têm uma idade acima de 60 anos. Então, a celebração é pelo índice de esforço que foi feito com os parceiros para que isso acontecesse.
Chegar nas pessoas que realmente precisam, né? Agora,
exatamente.
Os gestores, falando sobre chegar nas pessoas que realmente precisam, a gente já está assim, terminando a nossa entrevista, secretária, mas é só porque eu queria tocar no assunto de que os gestores municipais, os gestores da área de educação também podem ter acesso à plataforma, né? Eles têm um papel importante nisso.
Eles têm um papel vital, que como eu disse, né? A EJA é oferta e demanda. Então, veja... Os gestores, eles têm uma face, né, uma interface do sistema que eles acessam e, por meio desse acesso dos gestores, eles vão ver qual que é a demanda para eles organizarem a oferta. Então, é inédito e eles podem pegar isso, usar esses dados para fazer o planejamento da oferta de EJA de cada rede, entende? Eles têm acesso a isso.
Muito bem, nós conversamos com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, você.
Uma das complicações do diabetes é a perda da sensibilidade, principalmente em membros inferiores, como os pés.
E a falta de atenção pode trazer sérias dificuldades que podem levar à amputação.
Para orientar os diabéticos, o Ministério da Saúde lançou a campanha Lava Pés.
Cerca de 13% da população brasileira vive com diabetes. Segundo o relatório Vigitel, nos últimos 20 anos foi registrado um crescimento de 134% no número de pessoas vivendo com a doença no país. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica que uma das complicações mais comuns causadas pela diabetes são as feridas e infecções, que podem até levar a amputações de membros inferiores.
É muito comum uma pessoa com diabetes diminuir a sensibilidade nos pés, bater em algo pontiagudo e não sentir que passou a ter um ferimento, ou usar um calçado que é muito apertado e que acaba machucando o pé, mas a pessoa também não perceber. E o que começa com um pequeno ferimento pode ir se agravando, que em última situação podem acabar levando também a amputação.
Para alertar sobre esse risco, o Ministério da Saúde lançou a campanha Lava Pés, Cuidado com os Pés Diabéticos. O lançamento ocorreu no Recife, onde pessoas com a doença passaram por avaliação e receberam orientações sobre alimentação saudável, uso de medicamentos e práticas de autocuidado. Nadege Nascimento sofre com a diabetes e esteve na campanha.
Aqui nessa ação, tanto elas fizeram como ensinaram, como eu aprendi a me cuidar. É muito importante você lavar os pés, secar, ter muito cuidado. Cuidar dos meus pés, cuidar do meu corpo todo.
O SUS oferece tratamento para diabetes. São 586 milhões de reais ao ano em recursos para o tratamento da doença. O tratamento conta com insulinas, medicamentos orais e injetáveis. Reportagem Márcia Fernandes.
E outra campanha voltada para a saúde foi lançada hoje, dessa vez pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A preocupação é reconhecer e prevenir fatores que afetam diretamente a saúde mental dos trabalhadores.
O levantamento do Ministério mostrou que no ano passado, o número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais alcançou o maior patamar da série histórica.
Esse tipo de licença entra nas estatísticas de acidentes de trabalho.
Entre 2012 e 2024, o Brasil acumulou mais de 8 milhões e 800 mil acidentes de trabalho. Mas nos últimos dois anos, o Ministério do Trabalho e Emprego destacou que os transtornos mentais e comportamentais cresceram 134%. Em 2024, foram mais de 470 mil afastamentos por ansiedade, depressão, reações ao estresse e episódios depressivos. No ano seguinte, em 2025, esse número ultrapassou 500 mil de afastamentos, estabelecendo o maior patamar da série histórica recente. E em seu consultório, a psicóloga do trabalho, Thaís Alvim, ouve a história de muitos pacientes que adoeceram por causa do ambiente do trabalho.
Chefes gritam, batem na mesa e até gente de dentro assim, de empresas totalmente contrário do que a empresa prega. Aquilo ali vai adoecendo. Um gestor mal formado, mal preparado, também adoecido, ele adoece toda a sua equipe, toda a sua empresa.
Esse ano, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho tem como foco a prevenção de doenças que afetam a saúde mental dos brasileiros. O diretor de Segurança e Saúde no Trabalho, Alexandre Scarpelli, destacou o papel da educação nas empresas.
Pesquisas recentes mostram que empresas que investem em orientação continuada, participativa e integrada ao processo produtivo apresentam menos adoecimentos, menos acidentes, maior adesão às medidas coletivas de proteção, mais diálogo social, ambientes mais seguros e saudáveis.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também ressaltou a importância da prevenção às doenças no ambiente do trabalho.
Pensar nas normas regulamentadoras, pensar nas condições de trabalho, pensar no processo de harmonização da ambiência no trabalho, poderá levar a um processo de fortalecimento. E a partir do ambiente melhor de trabalho, você diminuir os impactos de acidentes, de doenças.
Foi formada comissão para revisar o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, reforçando o compromisso com o aprimoramento das políticas públicas na área. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E uma homenagem àqueles que se foram durante a pandemia de Covid-19.
Hoje, no Dia Mundial da Saúde, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Memorial da Pandemia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde.
O espaço foi reaberto para visitação pública após obras de recuperação e agora conta com um memorial dedicado às 700 mil vítimas da doença.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o memorial também é um marco para que o negacionismo e a contestação da ciência não tenham mais espaço em nossa sociedade.
Padilha também destacou que o Brasil vem avançando nesse sentido, com o aumento da cobertura vacinal.
A memória é para a gente dar conforto, dar visibilidade para algo que aconteceu, dar conforto para todos nós que sofremos, mas é também para criar uma consciência coletiva na sociedade que nunca mais se repita a irresponsabilidade que nós tivemos na Covid-19, porque ela tem feridas que já são enormes na vida das pessoas, na vida das famílias, mas ela deixa feridas ainda mais, que são mais duradouras ainda para a sociedade. Do questionamento da ciência, A gente está conseguindo vencer o negacionismo. Felizmente, voltou a subir a vacinação das 16 vacinas infantis. A gente voltou a ter elevação da vacina de todas elas, ultrapassando 90%. A gente quer crescer cada vez mais.
No memorial, há uma instalação digital com os nomes das pessoas que morreram por Covid-19.
E também uma escultura de Darlan Rosa, criador do personagem Zé Gotinha. E um parquinho voltado ao público infantil, com foco em promover a vacinação.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Irregular de agrotóxicos causa danos graves ao meio ambiente e à saúde de trabalhadores rurais e da população em geral.
E na busca pela redução dessas substâncias nas lavouras e também para garantir o uso correto e regulamentado dos defensivos, foi lançada uma ferramenta para facilitar denúncias de irregularidades.
A expectativa é ampliar a participação da sociedade nesse enfrentamento.
Uma nova ferramenta vai fortalecer o registro e o encaminhamento de denúncias sobre o uso irregular de agrotóxicos e reforçar a proteção daqueles que estão expostos a essas substâncias. Esse é o objetivo do canal de apoio a denúncias por agrotóxicos, lançado pelo governo do Brasil em parceria com o Instituto Federal de São Paulo. A secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Flávia Franco, destacou que a participação social é um dos pilares para o controle do uso de agrotóxicos no país.
Precisa de ter algumas estratégias que não só lide com os efeitos dos danos do agrotóxico, mas que vá desde o início da cadeia de consumo. Então, a questão que a gente está construindo com muita propriedade e estamos lançando aqui, que é o controle social, para a gente construir todo esse arcabouço de instrumentos para que a gente reduza o consumo e o uso de agrotóxicos no país.
A ferramenta permite o registro de casos de forma mais simples, segura e detalhada, e vem suprir uma demanda da população, de acordo com Everton Lacerda, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural.
É uma das demandas que nós temos enquanto entidades ambientalistas, movimento ecológico, para que tenha mais transparência, porque nós recebemos muitas denúncias e o nosso caminho tem sido muito através das entidades ecológicas, Ministério Público, talvez Polícia Federal, mas a gente percebe que a população sente falta de como ela mesma pode denunciar.
O novo canal de denúncias é uma das ações prioritárias no âmbito do PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que propõe a redução progressiva do uso dessas substâncias, conciliando a proteção dos ecossistemas e da saúde humana com o desenvolvimento sustentável. Foi o que ressaltou o diretor das mesas de diálogo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marcelo Fragoso.
Na prática, nós estamos aqui começando a materializar entregas do PRONARA, né? Esse canal de denúncias, ele já é um primeiro passo e ele organiza uma agenda de futuro também, que é a gente conseguir superar todos esses obstáculos, essas dificuldades.
Qualquer cidadão pode registrar denúncias por meio do novo canal. O endereço é agrotóxico.cepad.digital. Reportagem Natália Koslick. Desde o último sábado, acontece em Brasília o acampamento Terra Livre, principal assembleia dos povos e organizações indígenas do país, realizada tradicionalmente no mês de abril.
E para reforçar as cozinhas que preparam as refeições diárias para cerca de 6 mil participantes, a Companhia Nacional de Abastecimento doou 23 toneladas de alimentos.
Entre eles estão cestas com itens como arroz, feijão, leite, óleo e farinha de mandioca.
E também alimentos da agricultura familiar, como hortifrutis orgânicos, farinhas e polpa de frutas.
Os alimentos foram adquiridos com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, num investimento de R$ 153 mil.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público unem esforços para ampliar acesso a creches no Brasil.
TSE alerta para golpe com cobrança para regularização de pendências eleitorais.
Justiça Federal anula licenças para construção de tirolesa no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público assinam um acordo que institui grupo de trabalho para ampliar oferta de vagas em creches no país.
O CNJ e o CNMP também firmaram parceria com o DataLike, que é um repositório que armazena grande volume de dados de todos os sistemas do Justiça 4.0 para o enfrentamento da criminalidade. Marta Ferreira.
O grupo vai estruturar as diretrizes para adesão de parceiros, além de elaborar estratégias nacionais, instrumentos normativos e mecanismos de indução para fomentar a atuação de magistrados e membros do Ministério Público na ampliação da oferta de vagas em creches, como ressaltou o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin.
Reafirmo o compromisso do CNJ com a construção de um país mais justo, mais seguro e com a infância efetivamente mais protegida.
A segunda parceria tem a ver com a adesão do Conselho Nacional do Ministério Público ao acesso aos dados do Data Lake do Conselho Nacional de Justiça.
Para o STJ, não é cabível a suspensão condicional do processo em crimes de discriminação religiosa.
A suspensão do processo funciona como benefício que evita o risco de condenação se o acusado cumprir certas condições previstas em lei. Fátima Uchoa.
Um homem foi acusado de praticar e incitar a discriminação contra as comunidades islâmicas nas redes sociais. Por considerar a islamofobia equiparada ao racismo, o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Após o TRF3 negar outro habeas corpus, a defesa pediu ao STJ que fosse determinado ao juízo de primeiro grau propor a suspensão do processo. Mas o relator ministro Antônio Saldanha Palheiro negou o recurso e a sexta turma manteve a negativa. Segundo o ministro, as normas constitucionais e os tratados internacionais assumidos pelo Brasil impõem o combate a toda forma de discriminação racial e social, o que afasta a aplicação de institutos despenalizadores nesses casos.
Tribunal Superior Eleitoral alerta para golpe com cobrança para regularização de pendências eleitorais.
Todos os serviços são oferecidos de forma gratuita nos cartórios eleitorais pelo autoatendimento eleitoral ou pelo e-título. Estevão Furtado.
Estão circulando golpes, principalmente pelo WhatsApp, dizendo que tem pendências no título de eleitor ligadas ao CPF. As mensagens pedem para clicar em links falsos que imitam o site do TSE e podem levar ao roubo de dados ou dinheiro. É golpe. O TSE e os tribunais regionais eleitorais não enviam boletos, não cobram taxas e não pedem dados pessoais por mensagem, SMS ou e-mail. Se receber algo assim, não clique, não informe os seus dados e não faça pagamentos.
Justiça Federal anula licenças para construção de tirolesa no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
A Justiça Federal reconheceu a ilegalidade da construção da tirolesa nos morros do Pão de Açúcar e da Urca. Os cortes das rochas começaram em 2022, sem as devidas licenças do IFAM e da Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro. Na sentença, a justiça determinou que a empresa responsável pela obra apresente em até 2 meses um plano de recuperação da área degradada e em até 6 meses uma proposta de plano diretor que vede a ampliação da área construída. A empresa e o IFAM foram condenados ainda ao pagamento de R$30 milhões por danos coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova fracionamento do repouso anual para residentes da saúde.
Nova lei garante acesso à imunoterapia no SUS para pacientes com câncer.
Guerra no Oriente Médio. Presidente do Senado convoca reunião para debater impactos na produção agrícola brasileira.
Boa noite.
Boa noite.
Médicos, residentes e outros profissionais da saúde poderão, por lei federal, dividir o repouso anual em períodos menores, com mínimo de 10 dias cada. Foi o que aprovou o Senado em sessão hoje. A mudança traz mais flexibilidade para os profissionais e para a organização dos serviços de saúde.
Atualmente, a legislação garante 30 dias de repouso anual a esses profissionais. Mas, como ainda não há uma lei federal, em alguns estados, o período deve ser utilizado de forma contínua, sem possibilidade de fracionamento. O projeto segue para sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
O projeto de lei define que, a pedido dos residentes, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos. O projeto, que chegou ao plenário com um requerimento de urgência, era a reivindicação histórica dos residentes da área de saúde. O relator da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, falou dos benefícios da proposta.
As férias dele, decorrente do ano, ele pode fracionar em 3 vezes. Isso faz com que também o grupo das empresas que onde estão prestando essa residência, seja no privado ou seja também nos hospitais públicos, possa fazer a sua escala, dando flexibilidade, assim fazendo com que tanto o médico quanto o hospital possa ter a maior eficiência. Quem ganha com isso é a população.
O senador doutor Irã, do PP de Roraima, defendeu o projeto e afirmou que a medida é uma questão de justiça com os profissionais.
Esse é um direito que assiste a maioria dos trabalhadores brasileiros, inclusive na área de saúde. Assim, é pertinente que se estenda esse direito aos residentes médicos da área da saúde, que poderão planejar melhor os seus períodos de descanso, o que pode repercutir positivamente em termos de aproveitamento dos estudos e treinamento.
O texto agora vai à sanção presidencial.
E já está valendo a lei que garante ao trabalhador o direito de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses para a realização de exames preventivos, sem o prejuízo da remuneração. A lei também obriga empregadores a divulgar campanhas oficiais de vacinação e de prevenção a doenças. O texto engloba a conscientização sobre HPV e câncer de mama, de colo de útero e de próstata.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, avalia a medida como uma forma de compartilhar a responsabilidade pela prevenção de doenças.
A gente tem que unir a sociedade como um todo. Como eu digo, por exemplo, sobre vacina. Vacina não é um ato individual, é um ato coletivo. Na hora que eu me vacino e outros se vacinam, a gente protege aqueles que não podem se vacinar. Que mostrem para os seus trabalhadores a importância da vacinação e também do diagnóstico precoce de câncer de mama, de colo de útero.
Também foi sancionada a lei que garante tratamento com imunoterapia no SUS a pacientes com câncer.
A medicação é considerada uma das mais modernas e eficazes para alguns tipos da doença e foi destaque no Senado durante as audiências da subcomissão que discutiu novas terapias no combate e na prevenção do câncer. Repórter Samara Sadek.
Dados do Ministério da Saúde indicam que até 2030 o câncer será a principal causa de mortes no Brasil. A nova lei, que amplia o uso da imunoterapia no SUS, pode tirar muita gente dessa lista fatal. A presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Angélica Nogueira, afirmou em audiência pública no Senado que a imunoterapia já é considerada tratamento padrão em diversos tumores, como melanoma, câncer de pulmão, de colo do útero, de endométrio e câncer de mama.
Imunoterapia leva pacientes sem chance de cura à cura em vários cânceres.
A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que presidiu a subcomissão que debateu com especialistas o que há de mais promissor e moderno no combate a vários tipos de câncer, espera que o Ministério da Saúde seja rápido ao disponibilizar as novas tecnologias para a população.
Para que a gente não veja tantos pacientes morrendo na fila do SUS esperando por uma dose de imunoterapia.
A lei prevê que um regulamento vai definir protocolos e diretrizes para a utilização da imunoterapia. A técnica usa o próprio sistema de defesa do paciente para combater o tumor.
Avançou no Senado o projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislar sobre o direito penal e processual penal.
O objetivo é dar autonomia para que cada unidade da federação crie leis específicas para enfrentar a criminalidade, levando em conta as realidades locais de segurança, cultura e logística. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública flexibiliza a competência exclusiva da União para legislar sobre crimes e punições. O autor da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, argumenta que o modelo atual de legislação única para todo o território nacional dificulta o combate ao crime em estados com perfis muito diferentes. Para Wilder Moraes, a descentralização do poder de legislar vai permitir respostas mais ágeis contra a violência.
Que os estados têm a sua posição próxima da realidade com maior capacidade de reação.
A relatora da matéria, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o regime federativo só faz sentido se os estados puderem adaptar normas às suas peculiaridades. Damares citou, por exemplo, que enquanto o estado de São Paulo lida com milhares de furtos de veículos, estados como o Amazonas e o Mato Grosso precisam de regras penais e carcerárias que respeitem questões culturais de povos ribeirinhos e indígenas. Segundo a relatora, a diversidade regional do Brasil justifica o fim da centralização legislativa em Brasília.
É uma possibilidade dos entes subnacionais adotarem normas adaptadas às suas peculiaridades é exatamente a principal justificativa da existência do regime federativo, especialmente em um país continental como o nosso, com profundas diferenças regionais.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou um projeto que autoriza a gravação de conversas entre presos de organizações criminosas e visitantes, inclusive advogados, em situações específicas. A medida permite a captação de áudio e vídeo quando houver suspeita de que esses contatos estejam sendo usados para transmitir ordens criminosas fora dos presídios.
O texto busca enfraquecer a atuação de facções que continuam operando mesmo com lideranças presas. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a gravação será excepcional, com base em indícios concretos, sem extinguir o sigilo profissional. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para esta quarta-feira uma reunião para discutir os impactos de conflitos internacionais na produção brasileira, especialmente no setor agropecuário. A iniciativa tem como objetivo ouvir produtores e representantes do setor sobre os efeitos das guerras no Oriente Médio e na Europa no cenário econômico do país.
Alcolumbre também solicitou a presença de representantes do governo. Segundo ele, o encontro é fundamental para reunir informações diretamente de quem vive esses impactos no dia a dia e, assim, basear decisões do parlamento diante das preocupações com possíveis prejuízos à economia e à população brasileira.
Que nós possamos estar no gabinete da presidência do Senado amanhã reunidos para ouvir Vossa Excelência e todos aqueles que desejarem fazer os esclarecimentos e externar para o Senado a preocupação que todos os produtores brasileiros e todos nós estamos em relação à guerra e principalmente os impactos da guerra em relação à produção do Brasil.
Ainda sobre a produção rural brasileira, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, cobrou a votação do projeto de lei que trata da dívida dos agricultores. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para criar uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais afetados por eventos climáticos.
Na avaliação da senadora, uma situação que antes afetava mais intensamente o Rio Grande do Sul já se espalha pelo país e pode se agravar diante do cenário internacional. Segundo a parlamentar, a dívida estimada, que girava em torno de 30 bilhões de reais, já ultrapassa os 100 bilhões, o que reforça a urgência na análise da proposta.
A coisa escalou também num montante que hoje não é só na Rio Grande do Sul, não. Hoje está se estendendo por todo o Brasil. E com a guerra isso vai ficar mais grave ainda. Então, antes que isso exploda e que a gente tenha problema aqui com o nosso consumidor final, eu gostaria de pedir para voltar esse assunto.
Foi edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado.